Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.
Muito bom dia, ouvinte. Eu sou José Carlos Oliveira.
Uma ótima semana a todos. Eu sou a Mônica Montenegro. E estamos na contagem regressiva para a Conferência da ONU sobre Clima, que começa exatamente daqui a 15 dias em Copenhague, na Dinamarca. E à medida que a chamada COP15 se aproxima, o assunto toma cada vez mais espaço na agenda política nacional e internacional.
O anúncio das metas brasileiras de redução dos gases do efeito estufa foi bem recebido por boa parte da comunidade científica e também por ambientalistas, embora haja críticas a alguns pontos, como veremos mais adiante.
Outro elemento novo nas discussões e que serviu para reforçar o clima de pessimismo em torno dos prováveis resultados da conferência foi o anúncio dos Estados Unidos e China de que não levarão compromissos numéricos de redução de emissões para Copenhague. Na linguagem diplomática, eles dizem que só será possível um acordo politicamente vinculante, ou seja, sem metas obrigatórias. É importante lembrar que defendem essa posição justamente os dois países que são os maiores emissores de gases de efeito estufa do planeta.
A partir dessa posição, Mônica, vários atores como o Brasil e a União Europeia têm se movimentado para que a Conferência de Copenhague não seja um fracasso total. Nós conversamos com o coordenador executivo do Instituto Vitae Civilis, Rubens Born, que desde 1990 acompanha as discussões sobre os acordos climáticos como representante da sociedade civil. Em uma breve entrevista ao nosso programa, Born falou um pouco das suas impressões e expectativas para o encontro de Copenhague.
Rubens, havia muito pessimismo em relação à COP15. O Brasil apresentou essa posição, Estados Unidos e China deram um passo atrás e está ainda esse cenário tumultuado rumo à COP. Qual a expectativa da sociedade civil?
A expectativa é que em Copenhague hajam decisões que sejam legalmente vinculantes, ou seja, de cumprimento obrigatório, que podem ser decisões regulares da COP ou eventualmente a indicação de emendas à convenção e ao protocolo, para a redução das emissões dos países industrializados em pelo menos 40% e que países em desenvolvimento possam receber o apoio necessário financeiro e tecnológico para desviar o crescimento das suas emissões de uma maneira que a gente possa começar a estabilizar e eventualmente diminuir. Dou um exemplo, um carro em alta velocidade, o motorista sabendo que lá na frente vai ter uma barreira, ele precisa tirar o pé do acelerador para depois frear. E é isso que o Brasil precisa fazer também com suas emissões.
Você lembrou que em Quioto, as negociações ficaram concentradas nos três últimos dias lá. Isso pode se repetir em Copenhague?
Obviamente, o impasse político, ainda mais com as últimas declarações de China e Estados Unidos, e do primeiro-ministro da Dinamarca, tentando botar água na esfriar tudo que vinha sendo esquentado para ser decidido em Copenhague, pode voltar à tona. Eu acho que posições como o Brasil ou da Indonésia, países em desenvolvimento que têm sinalizado que querem se engajar numa nova etapa do regime multilateral são fundamentais. A sociedade civil vai continuar fazendo sua pressão. A campanha Tic-Tac, Tic-Tac e nós do VTCIL vamos continuar buscando articular diferentes organizações da sociedade para exercer essa pressão junto aos países industrializados e junto ao governo brasileiro.
A posição brasileira foi uma surpresa?
Eu acho que já vimos tendo evidência nos últimos tempos de que o governo brasileiro precisava chegar internamente num consenso. Continua a haver discrepâncias enormes do ponto de vista de políticas domésticas, políticas setoriais, setor da agricultura querendo flexibilizar ou retroceder legislação ambiental, mas me parece que agora o próprio presidente Lula e outros ministros, a própria ministra Dilma, perceberam da importância da questão de mudanças climáticas, ou seja, não é um assunto meramente do ministro Mink e da área ambiental. Isso pode ser muito bom, mas para que isso seja efetivo, precisamos que os demais setores do governo, além da área ambiental, levem mudança de clima a sério.
Você acha que o Congresso pode fazer aperfeiçoamentos nessa proposta, inserindo pontos dessa proposta na política que está em tramitação?
Eu acho que, eventualmente, sim, cabe ao Congresso aprimorar projetos de lei em tramitação, mas cabe, sobretudo, ao Congresso não aprovar projetos de lei que conflitam com esse compromisso, que é de sustentabilidade do Brasil, mas também que é um compromisso global. O Brasil é um país-chave na comunidade das nações. O Congresso brasileiro não pode, por exemplo, passar tesoura na legislação ambiental e florestal, achando que vai atender um determinado do setor econômico e com isso comprometer não só a imagem, mas a qualidade de vida de brasileiros e de pessoas que moram fora do Brasil, porque o Brasil seria mais um causador do aquecimento global.
Uma última pergunta, Rubens, em relação a essa posição brasileira, quais são os pontos que você considera que são os melhores e o que precisaria ter ficado mais claro pelo menos?
Bem, precisa ficar mais claro o que se pretende de desvio de crescimento das emissões no setor industrial e no setor de transporte, especialmente transporte urbano, mas o que fica evidenciado do anúncio da posição brasileira é que pela primeira vez o governo brasileiro apresenta, primeiro para a sociedade brasileira, mas também para atender uma demanda internacional, números com os quais nós vamos poder acompanhar a performance dos programas governamentais, a performance do setor privado, ou seja, os números são importantes para saber se as ações estão sendo efetivas em torno desses objetivos de produzir uma sociedade que seja sustentável do ponto de vista ambiental, social e econômico.
Obrigada, Rubens.
Apesar da baixa probabilidade de se chegar a um acordo ambicioso em Copenhague, o clima de pessimismo não é geral. Um exemplo a gente acaba de acompanhar na entrevista de Rubens Born. E um dos negociadores do Itamaraty na conferência, Leandro Waldvogel, afirmou na semana passada que a COP15 pode ser importante para definir uma nova pauta a ser discutida pelos países daqui em diante.
Nós teremos, eu acho, decisões muito importantes em Copenhague, muito importantes. Arrisco a dizer que talvez desde Kyoto, ou desde 92, mas fora Kyoto, acho que talvez as decisões mais importantes da COP até então talvez sejam tomadas em Copenhague. Eu acho que a gente vai ter um avanço muito significativo e, como eu falei, eu acho que mesmo em Kyoto, que a negociação avançou muito, mais que as metas dos países envolvidos ainda não demonstram a ambição que a gente quer, eu acho que mesmo em Kyoto a gente pode ter um resultado muito importante. Eu acho que Copenhague vai dar vai ter um resultado, vai ter um resultado muito positivo, só que vai ser o resultado de Copenhague, vai ser o resultado do que as pessoas, uma ficção quase que se criou em volta do que vai ser Copenhague.
Uma das principais propostas a serem debatidas na COP15 é o RED, nome dado para redução de emissões por desmatamento e degradação. Por esse mecanismo, que ainda não está definido, países em desenvolvimento poderiam ser recompensados por preservar suas florestas, que são importantes na fixação do carbono.
Outro nome que a gente deve ouvir bastante durante as semanas da COP15 é o NAMAS, sigla em inglês para Ações Nacionais Apropriadas de Mitigação. Medidas como a redução do desmatamento ou a limpeza da matriz energética poderiam ser consideradas NAMAS. Mas resta saber se esses mecanismos entrarão no acordo e como eles devem ser regulamentados, lembrando que a dificuldade principal é saber quem vai pagar a conta.
Como a gente comentou no início do programa, as discussões sobre clima só devem aumentar a partir de agora com a proximidade da COP15. Nesta semana, por exemplo, será a vez do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, promover um grande debate sobre as perspectivas para Copenhague. O evento ocorre nesta terça-feira, dia 24, em Brasília, e é aberto ao público.
Para se inscrever, basta mandar um e-mail para eventos@ipea.gov.br. Repetindo, eventos@ipea.gov.br. Os debates também poderão ser acompanhados pela internet, já que o encontro será transmitido online pelo site do Instituto, o www.ipea.gov.br. Repetindo, www.ipea.gov.br.
No próximo bloco, Partido Verde cobra esclarecimentos sobre acidentes com material radioativo na cidade baiana de Caetité. Nós voltamos já.
Salão Verde.